Se você acha que não pode se surpreender com a docência, prepare-se, repense seus conceitos. E, se você achar interessante, sim, pode copiar as ideias.
É pra copiar? Pode fazer dupla de três? Posso ir no banheiro? Vale ponto?
Vai dar visto.
Que dia é hoje? São quantas questões? Que é isso, professora? Tem para casa?
Aí quando a pandemia falava assim, ah, o professor teve que se reinventar. Eu falava, não, ele se reinventa sempre. A reinvenção é um processo contínuo na docência. A gente é criativo, inventivo o tempo todo. Então, o que me encanta na docência é a oportunidade de fazer sempre algo diferente.
Olá! Esse é mais um episódio do Encanta Pro, um espaço para compartilhamento de vivências e trocas de encantamento no contexto educacional. O Encanta Pro é uma produção do CRBio, tendo nesse episódio eu, Cristiane Barros, como entrevistadora e o professor Rodrigo Borba como entrevistado. Professor Rodrigo, primeiramente é um prazer poder compartilhar esse tempo com você aqui hoje. E para começar essa conversa, eu gostaria de pedir que você se apresentasse para os nossos ouvintes e que nos contasse um pouco sobre você, né, e seu percurso até chegar à docência.
Meu nome é Rodrigo Borba, eu sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UEMG. Sou doutor em Educação pela Universidade Federal Fluminense, a UF, mestre em Educação pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, licenciado em Ciências Biológicas pela UFRJ e bacharel em Genética também pela UFRJ, né? Então, a minha formação acadêmica foi toda feita no Rio de Janeiro e, recentemente, eu passei no concurso para a UEMG, né? Recentemente não, em 2019. E desde 2020 até a alegria de estar nessa casa trabalhando em prol da formação de biólogos e de professores de biologia. Então, eu atuo no curso de Ciências Biológicas da UEMG Ibirité com disciplinas da área de Educação em Ciências, tanto na supervisão de estágios quanto as metodologias de ensino, no programa de residência pedagógica. Então, a minha missão no curso é fazer essa articulação, essa mediação entre os conhecimentos didáticos pedagógicos e a biologia, né? Essa ciência tão linda, tão rica e, ao mesmo tempo, difícil de ser ensinada diante da sua vastidão de conceitos, de assuntos, de tema.
E, Rodrigo, e antes de você vir trabalhar no ensino superior, você teve uma vasta experiência na educação básica, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi.
Olha, esse convite é um convite pra eu falar pra caramba aqui. Se prepara, o professor gosta de falar, né? Mas professor de biologia, você sabe como é que a gente é. Então, assim, antes de eu chegar no ensino superior, eu trabalhei na educação básica por quase uma década, né? Quase 10 anos. Comecei como professor de pré-vestibulares comunitários, né? Na igreja onde eu participava. Então, eu estava no terceiro período, estava de um professor de biologia, eu tinha acabado de entrar na faculdade, já estava um ano e meio lá, falei, vamos para esse desafio. Mas eu não queria ser professor de biologia, tendo curso de biologia querendo ser geneticista, né? Até que eu sou bacharel em genética. Eu sempre olhei para a docência, sempre não, né? Nesse momento, esse Rodrigo ali da formação inicial dele, ele leva para a docência como algo que para ele era muito convidativo, muito inquietante, que ele tinha curiosidade, mas muito imbuído de um olhar da sociedade que diminui o trabalho do professor, né? Quando alguém fala assim, qual é a sua profissão? Se eu falasse, eu sou professor de biologia, só faltam falar meus pêsames, né? E se eu falar assim, sou biólogo, ai, que legal, você estuda as plantas, os bichos, você vai para o laboratório, você vai para campo. Então, socialmente, a gente vê uma construção da profissão de biólogo como mais legitimada, mais valorizada, né, do que a profissão professor. E aí o que aconteceu, professora? Chegou lá no quarto período, abriu um concurso para ser professor no magistério estadual lá do Rio de Janeiro. Concurso público, né? E eu estava naquele momento dando aula no cursinho pré-vestibular comunitário e eu falei assim, ah, eu sabe uma coisa, eu vou tentar ver como é que é desse concurso para ganhar experiência, né? Não tinha feito nenhuma disciplina pedagógica ainda, estava bem no meio do curso, assim, de biologia. E aí eu estudei e no final eu passei em segundo lugar no concurso. E naquele momento a UFRJ, ela tinha um ciclo básico que você
entrava no ciclo básico e no terceiro ano você escolhia a sua habilitação. Então, poderia ser a licenciatura, para quem queria ir para a área educacional, e no bacharelado você podia fazer biologia marinha, ecologia, botânica, zoologia ou genética. E aí eu fiquei assim, cara, eu vou escolher genética, mas se eu passar no concurso, se o concurso me chamar, eu já passei. Se o concurso me chamar, eu não posso tomar posse, é um emprego público, né? Eu fui para uma regional perto da minha casa, onde eu morava. Falei, vou fazer licenciatura. E aí, professora, eu fui fazer a licenciatura e os debates, nesse tempo todo, paralelamente, eu no laboratório, né? Então, eu passava a manhã, estava no laboratório para meus experimentos, lá na genética, na imunologia, na microbiologia, e de noite fazia a licenciatura. Eu tive professores muito bons de educação brasileira, didática, sociologia da educação, didática das ciências biológicas, práticas de ensino em ciências biológicas. E esses professores que eu fui tendo foram me capturando, digamos assim, né? Aqueles debates que eles traziam para as aulas eram debates que eu me envolvia, eu gostava, né? Tive dificuldade com os textos, porque é natural, a gente está acostumado a ler, sei lá, né? O Decel, o Raven, Brusque e Brusca. E acaba tendo que ler textos lá da sociologia, da história, da pedagogia. Um reletramento, né? E aí eu comecei a gostar mais e olhar com mais carinho, mas ainda tinha aquela mentalidade do biólogo, né? Eu queria ser biólogo, isso aqui é só, digamos assim, um desvio no meu percurso, né? E aí foi lá, me formei, né? Colei grau e pouco tempo depois, assim, poucas semanas, acho que não chegou nem a dar 2 meses, o Estado me convocou de eu assumir. E aí eu assumi, assim, com uma mente bem formatada dentro da biologia, sabe? Muito conteudista, queria transformar meus alunos em mini-cientistas. E aí, professora, eu comecei a dar aula no município de Duque de Caxias, né? Era rede estadual, mas a cidade era o Duque de Caxias, que é uma cidade que tem muito dinheiro por conta da refinaria, né, da Reduque, mas é um município muito pobre, muito violento, Baixada Fluminense. E aí eu fui dar aula no Parque Beira-Mar, da onde saiu o Fernandinho Beira-Mar. Fui dar aula numa escola no Gramacho, vizinha do maior lixão da América Latina, que era o lixão de Gramacho, né? Aterro sanitário de Gramacho, o verdadeiro lixão. E aí a docência começou a me atravessar. Por quê? Porque eu estava com a mentalidade muito do biólogo, né, para dar as minhas aulas. Então, por exemplo, tem uma memória minha que me marcou muito, né? Eu tinha preparado uma aula sobre diversidade celular. E aí eu ia começar falando das células procarióticas, células eucarióticas. Aí ia trazer ali as bactérias como exemplos de procariontes, células animais e vegetais como exemplos de eucariontes. E entra naquelas organelas na evolução, teoria da endossimbiose, tudo que a gente gosta, né? E tinha um aluno meu que ele não conseguia fixar os olhos nem em mim nem no quadro. Ele parecia que estava querendo desmaiar, querendo dormir. Assim, muito estranho. O olhinho dele assim, não focava. Ficava indo e voltando, ele meio que se escorando assim, na cadeira, na carteira. Aí deu um intervalo, ele saiu correndo, foi para o refeitório almoçar. E aí eu conversando com uma coordenadora pedagógica, né, ela falou assim... Ai, olha só como é que a situação desses alunos é uma situação muito triste, muita vulnerabilidade, né? Porque a gente precisa que dê na escola 2 almoços, porque o único lugar que eles comem é a escola. Então, assim, se você que vem lá da capital, que estudou, fez estágio em escolas assim, federais, né? Você não repara não que o nosso público é assim, nosso alunado é assim, são alunos que estão aqui na escola... Mais do fazer refeições, ter algum tipo de assistência social, né, de ajuda, ter alguém ali acompanhando ele, vendo se ele não tem nenhum tipo de violência dentro de casa, se ele tem acesso às vacinas, do que a aprender o conteúdo mesmo. E aquela fala naquela hora me sacudiu, sabe? Eu fiquei muito incomodado, mas eu comecei a pensar, a perceber, a olhar o meu aluno. Antes eu os via, mas eu não os enxergava. E aí eu comecei a perceber, fazendo pequenos diagnósticos, e fui percebendo que aquele aluno que estava ali Não é que ele não gostasse da biologia, não é que ele não percebesse a biologia como uma aula legal para matar várias curiosidades, mas era uma questão orgânica dele, ele estava com fome. Ele passou a noite dele acordado porque estava tendo tiroteio, operação policial, ele podia sofrer uma, né?
Outra realidade.
Outra realidade. E aí, professora, eu comecei a perceber o seguinte, que mais do que um biólogo que estivesse dando aula ali, estava de um professor de biologia. Alguém que vestisse essa camisa mesmo na docência. Olha, eu sou professor de biologia, né? E aí, essa experiência foi muito transformadora para mim, porque eu passei a fazer uma transição, digamos assim, né, na minha profissão. Eu continuei na biologia, porque eu sou apaixonado pela biologia, mas eu comecei a dialogar mais com a educação, a estudar mais sobre o ensino de ciências, a estudar mais sobre o ensino de biologia, a pensar mais as abordagens para as minhas aulas, considerando aquele público que eu tinha. Então foi assim que eu cheguei na docência, né?
Virou uma chavinha, né?
Virei uma chave identitária, né? Comecei a me entender mais como um professor que estava ali ensinando biologia do que como um belo que estava ali, por exemplo, fazendo divulgação científica. Porque era muito a minha ideia, vou divulgar ciência. Então eu vou trazer os termos, os conceitos, vou trazer ali os processos, mas está sendo significativo para o meu aluno? Está alcançando aquele sujeito? Está contextualizado para a realidade? Então essas perguntas começaram a meio que me atormentar. Aí eu falei, eu preciso mergulhar nas questões de educação para conseguir não respondê-las, mas compreender que questões elas estão postas e poder trabalhar de uma forma mais alinhada, né? A tentar solucioná-las.
E aí, Rodrigo, né? Por mais que a gente ame nossa profissão, né? De sermos professores, de, né? O tudo da biologia que a gente acha mega interessante, a gente sabe que nem todos os temas são envolventes, né? Eles não são envolventes. As pessoas são diferentes com interesses diferentes. E alguns temas são bem duros e maçantes. Você tem alguma estratégia, alguma técnica para você ensinar esses temas que não são tão palatáveis ou não são muito animadores para os estudantes?
Olha, tem um autor no ensino de ciência chamado Roberto Nardi, que ele é um autor construtivista e ele tem um texto, vale a pena para quem tem interesse no construtivismo de pesquisar, chamado assim, Pluralismo Metodológico no Ensino de Ciências, que ele brilhantemente vai argumentar e discutir que não existe receita. Não tem uma abordagem didática melhor ou mais adequada, né, ou mais interessante. O professor, eu costumo brincar, né, a gente é um profissional que tem várias ferramentas em nossa maleta. Às vezes a gente precisa pegar uma ferramenta e deixar outra de lado, às vezes a gente tem que usar duas, às vezes nenhuma ferramenta dá conta daquela questão, né? Então, assim, eu, Rodrigo, sempre gostei muito de trabalhar com experimentação, com aulas práticas, cursos de coleções didáticas, que ou eu pegava na universidade, ou eu mesmo, com os alunos, ia construindo na escola, né? Mas tem muitas abordagens interessantes, ensino por investigação, jogos didáticos, gamificação, né? Tem abordagens que usam a literatura, divulgação científica, né? Então, eu acho que, assim, não tem, a priori, uma abordagem, uma estratégia melhor do que outra, um material melhor do que outro. Vai depender do teu perfil como professor, das tuas condições de trabalho, né? Do conteúdo que você vai ensinar e da tua turma também, né? Às vezes, você quer ensinar, eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, metabolismo energético de plantas, né? E você prepara, sei lá, um jogo super legal, super lúdico, e chega na hora, o jogo não rende, né? Ou então você prepara uma aula bem basicona, mais cuspidis, bem tradicional mesmo, sobre algum assunto que você acha assim, que os alunos não vão se interessar muito, que não tem muita importância, e os alunos participam, perguntam, interagem, trazem contos, causos da vida, né? Então eu acho que não tem receita. O importante, eu acho, é a gente não ficar num modismo pedagógico. Ah, eu vou dar aula no ensino por investigação porque está na moda. Ah, eu vou fazer jogo porque disseram que está na moda. Ah, eu vou fazer ensino, metodologia ativa porque é legal. Não. O que que fundamenta a tua prática, né? O Paulo Freire fala isso. A prática, sem você fundamentar teoricamente, é chutar. É o chute, né? É o tentativa e erro. E a teoria, sem dialogar com a prática, ela fica esvaziada de sentido, ela vira muito blá blá blá, né? Então, eu acho que assim, importante sempre a gente pensar, né? Quais as finalidades? Eu vou ensinar para quê, quem, contra o quê, com o quê, como, onde, quando? Perguntas que eu acho que são básicas para a gente pensar como é que vamos ensinar.
Professor, agora eu vou te falar umas palavras-chave e você me fala o que, elas te dizem. Livro didático.
Potência.
Potência. Ensino médio.
Revoga. Revogação.
Base nacional curricular.
Tecnicismo. Posso explicar?
Pode.
Né? Porque vocês vão pensar que eu sou doida. Eu sou autor de livro didático também, né? Sou autor de uma coleção de projetos integradores, aprovado no último PNLD, né? Integração e Protagonismo. E a experiência de escrever um livro didático foi uma experiência transformadora na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a olhar o livro didático por uma outra ótica. Antes eu não gostava muito de usar livro didático, então usava o livro mais pontualmente, assim, em uma outra atividade, para fazer exercícios de revisão, de aprofundamento. E aí, assim, a experiência de escrever um livro, de ser autor de um livro, começou a me levou a entender como é que esse material pode ser um material acessório, assim, de, né, muito pontual, vai ajudar o trabalho do professor onde não tem recurso, né? A gente hoje fala assim, ah, data show já está batido, dá aula com slide. Tem lugares que dá aula com slide é luxo. É claro, é aquilo que a gente sempre fala, né, professora? Professor, professora, adote o livro didático, não seja dotado por ele. Né? A gente tem que fazer um uso crítico, bem planejado do livro didático. Mas antes eu achava uma coisa muito engessada, agora eu já vejo como potência. O ensino médio, sem, né, comentários. Revogação do novo ensino médio. A gente está vendo aí um desastre para o ensino de biologia do nosso país, né? A gente tem muitas pesquisas sérias, comparativas, inclusive, entre diferentes estados do país, que mostra que o novo ensino médio está esvaziando a biologia dos currículos, né? Temos uma BNCC do ensino fundamental e do ensino médio que já tirou muito da biologia. Então, eu costumo brincar, né? A gente costumava criticar que o corpo humano ele era muito fragmentado. Hoje em dia, ele não está fragmentado, ele está ocultado, ocultação do corpo humano. Você não tem mais corpo humano na BNCC. Né? Os livros didáticos ainda trazem boa parte dos conteúdos porque os autores estão resistindo. Então, eles procuram brechas para inserir os conteúdos que a gente costuma ver na biologia, na disciplina escolar ciências. Mas, se a gente for seguir ali à risca essas políticas de ensino médio de BNCC, a biologia está correndo risco de ser apagada, está em extinção. Né? Então, precisamos da revogação do novo ensino médio. Não é revisar, é revogar, para tudo, começa do zero, faz um negócio direito, porque ó, os professores merecem dignidade para trabalhar e os alunos merecem uma formação de qualidade. A gente já sabe o que, tem que fazer, né? Então, e a BNCC é tecnicismo, né? É reduzir a aprendizagem a habilidades e competências, né? Coisa muito diretiva. Agora, se a gente olha para as escolas de elite, a formação não é assim, é formação crítica, emancipatória, reflexiva, transgressora, né? Então, o que a BNCC e a Reforma do Ensino Médio fazem é manter a dualidade da educação brasileira.
Muito bom. E, enquanto professor, você tem um papel muito importante na formação de diversos seres humanos que passam pela sala de aula. Você sente isso como uma pressão? Né? Se você se sente como uma pressão, como é que você lida com isso?
Ah, eu não sinto como pressão, acho que é uma responsabilidade e um compromisso social, né? A docência, ela tem uma função social, a escola pública, né? Uma função social, gente, maravilhosa, né? Mas a gente lida com os sonhos, com os projetos, com as subjetividades, né? E a gente dá aula de biologia, nossos colegas que estão aí ouvindo, certamente vão se identificar, e você trabalha com um conteúdo, corpo humano, e os alunos têm com você uma referência sobre o que é saúde, né? Só falta fazer uma consulta. Trabalhar questão ambiental, né? Vai trabalhar ecologia, surge ali um monte de história. Você descobre, né, que está rolando crime ambiental não sei aonde, ou que existe vulnerabilidade socioambiental em algum lugar, pela fala dos alunos. Educação sexual, quantas vezes os professores relatam para a gente, né? que vão chegando situações que até tem que envolver conselho tutelar, polícia, porque a escola é esse lugar de acolhimento das diversidades, dos sonhos, dos projetos. Então, na verdade, nunca me senti pressionado. Na verdade, eu me sentia, isso me fazia valorizar minha profissão, né? Minha responsabilidade social com esses estudantes que estão aqui nas minhas turmas, sentados aqui nas carteiras, né? Os alunos que estão comigo ali, eles também têm as suas metas, os seus propósitos. Como eu, como professor de biologia, posso ajudá-los a concretizar e a viver melhor, né? Eu acho que o que a gente fala da alfabetização científico-tecnológica, né? Como que eu vou ajudar esses estudantes que têm as suas próprias visões de mundo, as suas experiências, suas bagagens enquanto sujeitos sociais? Como é que eu vou ajudá-los a ler o mundo, a interpretar o mundo, a significar e a transformar esse mundo a partir dos conhecimentos que a ciência oferece para a gente como ferramenta, né? A biologia para pensar os dilemas sociais. Então, eu estava dando aula de parasitologia, aquele monte de ciclo, aquele monte de vetor, de parasito, mas os problemas da vida real, saneamento básico, quando mora na favela, está exposto a muitos parasitoses. Como é que a gente pode concretamente pensar aquilo, transformar aquilo? Então, eu buscava também fazer para gerar produtos, uma baixa assinada dos alunos para mandar para a prefeitura, né? Aí são ideias que vão correndo, né? Construir uma página para a gente fazer divulgação científica com base naquela situação lá e pressionar o poder público para consertar, né? Então, eu acho que a gente também tem que abraçar. Quando a gente abraça a responsabilidade, a gente não permite que a sociedade nos desvalorize.
Ótimo, Rodrigo. Professor, a gente está encaminhando para o final da conversa. E para a gente fechar, tem um bate-bola final.
E?
Então, eu digo um termo. E você me fala o que vem na sua cabeça em relação a esse termo. Combinados?
Combinado. Manda ver.
Então, vamos lá. Uma personalidade inspiradora.
Meus professores de biologia da educação básica, né? Professora Sumara, professor Leandro, né? De ciências no Fundamental 2. No ensino médio, professora Miriam, professor Leonardo, professor Michael, professor Guilherme. Todos os professores que me inspiram ainda hoje, né? Eu tenho a alegria de poder contar com alguns deles, né? Estar sempre em contato, trocar figurinhas. Então, a gente costuma lembrar muito dos professores do ensino superior, né? Da faculdade, da pós. Mas esquece daquele que está lá no chão da escola formando essas futuras gerações, né? Inclusive de biólogos. Então, por exemplo, tem uma memória. Eu lá na então sétima série, né? Que hoje é o oitavo ano, tendo uma aula sobre ossos, e o professor Leandro levou, a mãe dele era açougueira, levou um esqueleto do boi inteiro para a gente estudar, né? Ver como é que as articulações funcionavam, onde é que os tendões entravam ali, né? Questões evolutivas e adaptativas do esqueleto do boi. Então, assim, isso foi uma coisa que me marcou muito. Então, esses professores, cada um deles deu uma contribuição muito importante na minha trajetória enquanto sujeito e enquanto profissional.
Agora, um livro.
Ah, é um livro. Harry Potter. Olha, não, tô brincando, né? Falei Harry Potter. Gente, eu sou indisciplinado, tá? Eu sou aquele professor que faz bagunça com os alunos em sala de aula, na própria aula, tá? Eu falei Harry Potter porque eu adoro Harry Potter, mas eu acho que, assim, um livro que mudou muito o meu modo de me relacionar com a biologia foi A Origem das Espécies, do Darwin. E aí, ler mesmo tentando se colocar no lugar do Darwin, aquele cara que estava construindo conhecimento a partir da viagem, né? Da elaboração das coleções, das trocas de cartas com vários naturalistas, inclusive o Wallace. Eu faço, então, esse convite, né? Eu li o Origem das Espécies por causa da... Quando eu fiz evolução, né? Na graduação, minha professora sugeriu, recomendou muito. Fiquei curioso, é um livro pequeno, gostoso de ler, né? Então, foi um livro que eu acho que mudou muito o meu modo de enxergar a biologia e de me relacionar também com as questões de ensino de biologia, né?
Agora, sua melhor memória em sala de aula.
Ai, difícil. Tem muitas memórias boas, assim. Eu amo sala de aula. O meu lugar, assim, meu habitat natural, né? É sala de aula. O meu nicho ecológico tá ligado à docência, né? Então, a minha memória mais feliz, né? Foi ver a satisfação de uma aluna minha, da EJA, Educação de Jovens e Adultos, quando eu, no meu primeiro dia de aula, levei essa turma dela para o laboratório de ciências da escola. Ela foi uma aluna que vivenciou uma situação na vida dela de tráfico de pessoas, né? Ela foi trazida do Nordeste para o Rio de Janeiro com aquela promessa de que ia ter emprego, educação, e acabou ficando, vivendo uma forma análoga à escravidão, numa casa, entre aspas, de família, né? E ela não pôde estudar. Ela, quando foi minha aluna, tinha quase 60 anos. Então, ela já bem mais velha conseguiu se desvencilhar dessa situação muito, muito triste, de muita fragilidade. Começou a trabalhar como auxiliar de serviços gerais, né? Numa escola de elite particular, né? Lá no Rio de Janeiro. E aí ela estava no laboratório para limpar o laboratório e ficava se perguntando, né? Esses instrumentos, esses objetos, como é que será que funciona? O que que será que os alunos veem quando botam o olho nesse aparelho aí, que era o microscópio, né? Ela só não sabia como era o microscópio. Sabia que era tudo muito caro, que tinha que mexer com cuidado, que não podia limpar por conta própria, tinha que ter sempre alguém supervisionando. E aí eu tinha esse hábito, sempre no primeiro dia de aula, eu tinha esse hábito de levá-los até o laboratório. E aí quando ela entrou, ela falou: professor, a gente vai ter aula aqui? Eu falei: sim, né? Por quê? E ela, deslumbrada, assim, encantada. Encanta aluno, né? O programa é Encanta Prof e o laboratório é Encanta Aluno, a gente sabe. E aí eu tive que voltar com essa história dela, né? Ela explicou por que esse deslumbramento, esse fascínio com o laboratório. E aí eu me organizei todo. Todas as aulas eu planejei para serem aulas práticas. E aí foi muito legal porque no fim do semestre ela fez o Enem, tirou uma nota boa para ser certificada. E depois ela chegou na escola no ano seguinte dizendo que estava fazendo curso de pedagogia. E aí eu dei parabéns para ela, que eu falei: por que você escolheu pedagogia? Aí ela falou assim: professor, porque eu quero poder descortinar para os meus alunos esse mundo tão encantador da ciência, da matemática, das letras, da história, que me foi privado, que me foi negado quando eu era estudante. Então eu quero fazer um trabalho com esses alunos buscando esse resgate. Então essa memória, para mim, é uma das coisas mais lindas, mais potentes que eu tenho, né? Como professor de educação básica.
E um sonho.
Ah, é meu sonho, gente. Sonho e dignidade para minha profissão, vossa profissão, né? Não quero ficar milionário. Mentira, quero sim, né? Mas eu sei que como professor vai demorar muitos séculos até dar certo, né? Mas assim, que a gente possa ser reconhecido, né? Valorizado, respeitado. Então, assim, reconhecimento, valorização, que a gente possa ter o nosso diploma valorizado, economicamente ganhando um salário justo, com o tanto que a gente trabalha dentro e fora da sala de aula, né? Tem um autor que eu gosto muito de usar, que é o Ivor Goodson, ele é um historiador inglês, que ele trabalha com a docência, e ele fala: vida do professor é uma vida de aprendizagem. Mas no momento que a gente abraça a docência, a gente estuda até a hora da nossa morte, né? Então, assim, valorização, dignidade, é o meu sonho.
E sua opção de lazer?
Minha opção de lazer, né? Assistir documentário no Discovery Channel. Não, tô brincando, gente. Tô brincando que também é overdose de biologia, né? Eu gosto de ler livros, né? Eu gosto muito de ler livros. Adoro fazer trilha. Eu era menino do Rio, né? Era praia. Aqui em Minas não tem praia, mas tem Serra do Cipó. Tem Serra do Rola-Moça, Cachoeira. Então eu gosto disso. Quando dá, eu faço uma trilha, né? A gente quase morre baforido, mas dá certo no final. Aquele banho relaxante volta renovado, né? Mas quando não dá pra fazer trilha, eu gosto de ler livro, né? Assistir uma sériezinha de leve para abstrair um pouquinho da vida. É isso.
E o que te encanta na docência?
Ah, é que eu tenho docência, muitas coisas. Mas a principal é que eu posso dar cada aula diferente, né? Não tem. Ah, claro, a docência ela tem uma certa rotina, né? A gente pode pensar assim, mas não é aquela mesmice. Cada aula que eu planejo, cada aula que eu ministro é uma aula diferente, né? Então eu posso a todo momento pensar e propor coisas novas em diálogo com os meus alunos e com os meus pares, meus colegas, né? Aí quando a pandemia falava assim: ah, o professor teve que se reinventar. Eu falava: não, ele se reinventa sempre. A reinvenção é um processo contínuo da docência. A gente é criativo, inventivo o tempo todo. Então, o que me encanta na docência é a oportunidade de fazer sempre algo diferente.
Gostaria de agradecer muito a sua participação, pela sua disponibilidade de compartilhar suas vivências, seus encantamentos. E para a gente finalizar, né, te pedir para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes.
Ah, olha só, queria deixar uma mensagem primeiro de agradecimento a você aí que pacientemente ouviu que esse professor de biologia tem a compartilhada a experiência dele, né? Espero que tenha dialogado com a tua experiência, né? Dialogado com os seus sonhos, seus projetos, com suas ideias, né? Que tenha trazido também, talvez aí, sei lá, uma pulga atrás da orelha, alguma inquietação, alguma provocação, porque isso é bom, né? E muito obrigado, professora Cristiane, pelo convite, obrigado ao CRBio, a toda a gestão desse conselho maravilhoso, pela oportunidade de a gente poder estar aqui trazendo, né, luz para esses debates que muitas vezes são negligenciados sobre a docência. E quero aproveitar e me colocar à disposição também, né? Se o CRBio precisar de alguma coisa, estou aí, né, de peito em fé, coração a gargalhar, pronto para colaborar.
Esse episódio teve minha participação, Cristiane Barros como entrevistadora e do professor Rodrigo Balba como entrevistado. A edição de áudio foi feita por mim, pelo Diego Pujone, Daniel Conrado e Juliana Magno. Muito obrigada e até o próximo episódio, pessoal!